Audiobook grátis apresenta. Importava que lhe chegasse com cedo a iniciação campestre. Com as impressões iniciais se cunha a feição característica de muita alma, se não for de quase todas. Bem estreado aquele, a quem as primeiras ideias do mundo exterior, puras e amoráveis, advieram afinadas pelo instrumento que a providencia lhe armara dentro. Isso ao menos teve ele em seu favor. Uma queda, que por pouco lhe não destruiu a vida logo no começo, foi seguida de resultados assustadores. Pálido, descarnado, abatido, pareceu que poucos passos mediria do berço à sepultura. Uma noite acorda sufocado, golfa sangue em torrente, se sobressalta, se a casa acredita-se que já não tornará a amanhecer, lhe acodem os médicos, resolve-se como último e único regresso, fuga precipitada para o campo. Ao rasgar do dia já transpunha as portas da capital, reclinado no regaço materno, rodando a carruagem tão vagarosa e precatada, que fácil se adivinhava ir depositaria de uma existência que ao mínimo abalo se esvairia. Tanta coisa próxima e de vulto se me tem desluzido da lembrança, e ainda aquela noite angustiosa, e aquela manhã suavíssima, aquela morte pranteada, e aquela ressurreição de aleluia através de fragrâncias, sombras verdes bordadas de ouro pelo sol, e emboras dos passarinhos, me estão impressionando como presentes. Não sei, nem há já quem me diga, há quantos, nem em que mês, nem em que ano, for aquilo. O que sei é que todas as copas estão folhudas, e muitas floridas, que tudo quanto vem vindo para nós por um e outro lado do caminho ri contente, como em domingo de festa, as casas de quinta com as suas varandas e vidraças iluminadas do sol novo, bosques ociosos debruçando a cabeça por cima de um muro amarelo para nos espreitarem a porta vermelha entreaberta de uma horta viçosíssima, aqui piteiras esguias e silvas recortadas nos cômoros adiante estatuas. E vasos de mármore lavrados, um oiteiro com seu rebanho a fluctuar, e lá no cimo um moinho bracejando e cantando no trabalho, enquanto o dono à janelinha escuta ocioso a viração de Deus que lhe está chovendo pão lá dentro. Notava eu, em meio deste paraíso, lágrimas nos olhos de minha mãe, e não as compreendia, deviam ser de comoção. Minha mãe tinha alma poética lá, coração poético, todas as mães o têm. Se a tivessem aparelhado com a educação e instrução apropriadas, poderia ter escrito deliciosamente. Florejou sem cultura, e sem saber que florejava. Nos festins de família, quando a saudade dos seus, a presença de quantos lhe eram caros, e a prosperidade da casa, a exaltavam, improvisava versos fáceis e melodiosos, em que cintilavam faíscas de talento, e certa graça natural, pareciam aqueles uns meros reflexos involuntários do seu contentamento íntimo, e eram mais o contentamento íntimo só tem resplendores tais num espírito de eleição. Meu pai, a quem a severidade da ciência e a supremacia da razão não deixavam lugar para ser poeta, que não tinha sequer nascido com a organização propria para isso, mas que, pelo complexo de outras suas qualidades eminentes, era uma das pessoas mais próprias que eu nunca vi para reconhecer, aquilatar, criticar e dirigir poetas. Se meu pai, costumava repetir que, se minha mãe não tivera sido obrigada a repartir todas as suas horas pelas ocupações domésticas, e toda a sua poesia nativa pela educação dos filhos, se fosse uma cenobita, por exemplo, com poucos livros, muito remanso, e a natureza, por certo deixaria de si boa memória para entre as escritoras portuguesas. Deviam ser logo aquelas preciosas lágrimas, com que minha mãe me rebaptizava renascido, menos causadas do manso alvoroço festival de terra e céu em primavera, que da luta em que lhe iam, no coração, o temor e a esperança. A imensa viagem, que não passou de uma légua, deveu lançar-me no espírito delicado e absorvente os primeiros germes dos meus, já agora indestrutíveis, amores, para com as lindezas do universo.